No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, eu sou o André Acarini.
E eu sou Ana Paula Costa. Começa agora o Jornal da CUT.
Esta é a edição 1003, quinta-feira, 4 de dezembro de 2014.
As notícias do mundo do trabalho e de interesse da sociedade você confere agora.
Entre os destaques, o Encontro Nacional do Coletivo de Saúde do Trabalhador da CUT. Na abertura, o presidente da central falou sobre a atuação do Ministério do Trabalho.
E mais, caminhoneiros autônomos. Encontro define pauta de lutas da categoria.
Filme conta a história de Dom Pedro Casaldáliga. A produção vai ser exibida pela TV Brasil.
E a letalidade da polícia. Projeto de lei defende o fim do chamado auto de resistência.
Confira antes a previsão do tempo para todo o país.
Previsão do tempo.
Para quinta-feira, com a frente fria avançando pelo litoral do Sudeste, as instabilidades se espalham entre São Paulo, Rio, Centro e Sul de Minas, mas ainda chove entre Norte Catarinense e Paraná e a umidade se organiza também sobre a região central do país. Destaque é para a frente passando pelo litoral do estado de São Paulo, que traz chuva e ventos até com forte intensidade. Com a frente fria passando, temos uma condição de tempo um pouco mais firme no Rio Grande do Sul, com temperaturas amenas devido à mudança na direção do vento, e tempo firme também entre Espírito Santo, norte de Minas e interior da Bahia. Já mais ao norte do Nordeste, instabilidades ainda crescem, trazendo chuva em forma de pancadas. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia.
Em ação.
Nesta semana foi realizado o encontro do Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT. A abertura, na terça-feira, contou com a participação do presidente nacional da central, Wagner Freitas. Ele apontou a necessidade de a classe trabalhadora ampliar a representatividade durante o próximo mandato de Dilma Rousseff.
Para ele, o primeiro passo é fazer com que o Ministério do Trabalho tenha um papel de protagonista. Acima de nomes, o dirigente ressaltou a urgência de estabelecer um novo caráter à pasta.
Ele afirmou que o Ministério não serve apenas para fazer registro sindical, mas também para fomentar crescimento e desenvolvimento. Segundo ele, o Ministério do Trabalho tem também que ter assento no Conselho Monetário Nacional para discutir política econômica, tem que ser responsável pela política de formação profissional e deve também estar inserido no debate sobre desenvolvimento regional, porque não se discute desenvolvimento sem trabalhador.
Wagner ressaltou, porém, que a CUT não quer ficar restrita a debater os rumos desse ministério porque outros temas atingem a vida do trabalhador.
Um dos temas discutidos na abertura do encontro foi o fator acidentário de prevenção.
Instituído em 2009 pelo ex-presidente Lula, por meio do decreto 6.957, o FAP é resultado de uma discussão tripartite entre trabalhadores, empresários e governos para ampliar o controle e incentivar empresas a promoverem ações preventivas a acidentes de trabalho.
O debate sobre as mudanças no fator deixou uma certeza. Pela importância e complexidade do tema, qualquer mudança sobre o mecanismo precisa ser melhor estudada.
A partir do conceito de bônus, semelhante aos que as companhias seguradoras utilizam, o fator concede descontos nas alíquotas a empresas que diminuem os acidentes e amplia a taxa para aquelas que apresentam alta acidentalidade.
A disputa em torno do FAP polariza duas propostas. A CUT aceita discutir mudanças, mas não abre mão de manter os princípios de prevenção de acidentes. Já os empresários, que têm recorrido ao judiciário, defendem transformações tamanhas ao ponto de descaracterizar o instrumento.
O fator aguarda julgamento do Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que, ao incluir uma obrigação tributária, deve ser definida por projeto de lei, o que aumenta a pressa do governo em definir as regras.
Os patrões cobram que o cálculo do FAP seja por estabelecimento e não por subclasses e querem excluídos termos que ampliam o valor da alíquota. Exemplos são o número de acidentes de trabalho com afastamento de até 15 dias, a quantidade de acidentes de trajeto e o bloqueio da bonificação para empresas em caso de morte ou invalidez do trabalhador.
O encontro terminou nesta quinta-feira.
Na próxima edição, você vai ter mais informações sobre o evento aqui no Jornal da CUT.
Giro sindical.
No fim do mês de novembro, lideranças de caminhoneiros autônomos de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Tocantins participaram de um encontro promovido pela CNTT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, filiada à CUT.
Durante 2 dias de debates, foi construída uma pauta de reivindicações que destaca melhorias para a categoria. Também foi definida como prioridade uma agenda de negociação permanente com o governo federal.
Paulo João Eustasia, presidente da entidade, destaca algumas prioridades, dentre elas a renegociação dos financiamentos existentes do projeto Pro Caminhoneiro.
Outra prioridade é conveniar a CNTT junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT.
A implantação de pontos de parada com estrutura de saúde, conforto, pouso, alimentação, segurança e higiene também foram debatidas como prioridade para os transportes.
Mas, ainda segundo o presidente da entidade, a pauta dos caminhoneiros é longa e nunca terminará. Ele afirma que ao longo dos tempos outras reivindicações se farão necessárias.
Outro encaminhamento aprovado no encontro foi a criação de uma comissão das lideranças que vai negociar as reivindicações da categoria com a Casa Civil e com a Secretaria-Geral da Presidência da República.
Repórter CUT.
E o Jornal da CUT agora fala sobre a letalidade da polícia brasileira. Toda vez que é registrado um boletim de ocorrência como auto de resistência, significa que alguém foi morto por arma de fogo da polícia. Motivo? Supostamente uma reação ou tentativa de fuga de abordagens.
No ano passado, 2.200 pessoas morreram pelas mãos das polícias brasileiras.
Mas especialistas afirmam que essa tipificação é, na verdade, uma licença para matar da polícia. O aumento de mortes tem preocupado os movimentos sociais e assustado a população e pesquisadores que lutam pelo fim da letalidade da polícia.
Roberto Luiz Corcioli Filho é advogado e faz parte da entidade Juízes para a Democracia. Ele questiona a interpretação de uma não investigação.
Por se tratar de uma situação em que, em tese, a polícia estaria agindo simplesmente para cumprir o seu dever e há uma resistência, e se criou, então, essa praxe de não se investigar, o que se interpreta é que, de fato, você não tem nessa investigação os policiais que adotariam condutas irregulares, truculentas nesse sentido, se sentiriam livres dos olhares da lei.
Um projeto de lei do deputado Luiz Teixeira, do PT de São Paulo, tramita na Câmara dos Deputados e pretende acabar com o auto de resistência.
Nós estamos propondo uma investigação, uma perícia independente, um acompanhamento do Ministério Público, da Defensoria Pública, impedir que o policial remova o corpo, mexa na cena do crime.
Giane Silvestre, socióloga, é também pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos. Estudos da UFSCar confirmam, os negros são a maioria das vítimas da polícia militar.
Cada 100 mil habitantes negros, a polícia matou 1,5 no universo que a gente estudou. E a cada 100 mil brancos, a polícia matou 0,5. Então, quando a gente divide uma taxa por outra, a gente tem aí uma proporção de 3 vezes mais a incidência sobre os negros.
Mas ao mesmo tempo em que as entidades sociais lutam pelo fim dos autos de resistência, a Câmara dos Deputados em Brasília discute um outro projeto de lei que pretende revogar o Estatuto do Desarmamento e permitir o porte de arma sem restrições. Essa proposta pode ser votada ainda esta semana.
Agenda.
Nos dias 13, 20 e 27 deste mês, na programação da TV Brasil, vai ser exibido o filme Descalço sobre a Terra Vermelha, produção que conta a história de Dom Pedro Casaldáliga.
O bispo emérito de São Feliz do Araguaia dedicou sua vida a lutar para que a população mais pobre e os indígenas tivessem consciência de seus direitos e lutassem por eles.
A obra, baseada no livro que leva o mesmo nome e que conta a história do bispo, é uma coprodução da TV Brasil com mais duas televisões públicas, uma espanhola e outra catalã.
Dom Pedro nasceu em Balsareny, na província catalã de Barcelona, em 1928 e veio para o Brasil aos 40 anos como missionário para trabalhar em São Félix do Araguaia.
Na região, preocupou-se com a saúde, com a educação e com a assistência à população. A equipe da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, visitou o bispo que, mesmo debilitado pelo mal de Parkinson, falou sobre os problemas da região na época em que chegou. Era uma terra sem lei, marcada pela violência e pelos conflitos entre poceiros e latifundiários.
Colegas de trabalho definiram o bispo como uma pessoa humilde, simples, que escutava os indígenas e trazia ânimo para as lutas. Descreviam-no também como alguém destemido e sem medo de enfrentar a ditadura militar para defender aquilo que acreditava.
O filme conta, inclusive, o encontro entre Dom Pedro Casaldáliga e o então cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI. Não perca, estreia dia 13, com as sequências nos dias 20 e 27 de dezembro na TV Brasil, o filme que conta a história de Dom Pedro Casaldáliga, descalço sobre a Terra Vermelha.
Jornal da CUT.
E termina aqui esta edição do Jornal da CUT, uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional, com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula da Costa.
Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT, TV dos Trabalhadores.
Rádio Online, distribuição, Agência Rádio Web.
Realização Central Única dos Trabalhadores.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.